Hoje, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, é a nossa convidada administradora das residências Montepio, Idália Serrão. Bom dia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar em direto na Rádio Observador.
Bom dia, eu é que vos agradeço o convite que me fizeram.
Idália Serrão, nos últimos dias ouvimos números diferentes sobre as vítimas infectadas na residência Montepio no Porto. Qual é, neste momento, o ponto de situação?
Acho que a primeira coisa é dizer qual é o número correto de vítimas. São efetivamente 16 óbitos, que são os óbitos que estão registados no SINAV, que é o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica, como sendo mortes de Covid, e também no SIC, que é o Sistema de Informação de Certificados de Óbito. E, portanto, óbitos de Covid na residência do Brainer, no Porto, são 16 óbitos e não os 20 de que às tantas começaram a falar e que não correspondem à responsabilidade.
Então, como é que se explicam esses números diferentes, Idália Serrão?
Explicam-se porque alguém quis lançar 20 mortos que não existem. Os que existem são os que estão registados no sistema, que é o sistema que nem sequer somos nós que fazemos o registro. São os médicos, são os hospitais, é o sistema de saúde. São 16 óbitos registados por Covid na residência do Porto e não os restantes que dizem. Portanto, houve 73 positivos na residência do Brainer, 48 residentes e 25 trabalhadores. Ao dia de ontem, porque hoje ainda não recebi dados atualizados, mas ao dia de ontem havia, entre os residentes, os 48 residentes, 16 óbitos, ainda 23 positivos, um dos quais foi hospitalizado, e 9 negativos. Entre os 25 trabalhadores havia ontem 15 positivos e 10 negativos. E, portanto, esta é a realidade da residência do Brainer.
Idália Serrão, já há explicações para este surto? Já sabem o que é que correu mal?
Eu acho que o correr mal foi termos efetivamente 16 óbitos. Agora, aquilo que me custa é...
Idália Serrão, é um morto em cada 3 utentes do lar.
Certamente, estamos a falar de pessoas com idades muito avançadas, com uma média superior aos 90 anos, que estão connosco há mais de 5 anos, alguns há mais de 10 anos, são pessoas com dependência total, com comorbilidades associadas muito severas. Hoje as pessoas vivem mais anos, é verdade, mas é importante que vivam mais anos com qualidade de vida. Quando digo qualidade de vida, falo em saúde. Repare, este é um caso de saúde pública, mas não é um caso de organização. Nós, desde o início de março, que definimos os planos de contingência, que têm sido revistos de acordo com aquelas que têm sido os normativos atualizados que saem através da Direção Geral de Saúde. Temos cumprido todas as regras de segurança, todos os procedimentos clínicos, adquirimos material logo no início da pandemia, em consórcio também com o próprio Estado português, porque assim pudemos comprar em condições mais vantajosas.
Mas aquilo que eu estava a perguntar, Idália Serrão, era se perceberam qual é a origem do surto e se conseguem fazer essa cadeia de transmissão, porque o problema não é, e nós sabemos que os idosos estão, enfim, infelizmente mais atreitos a sofrerem com este vírus. A questão é como é que ele entra dentro de um lar, quando também se sabe que, por serem os mais fragilizados, a importância do vírus não entrar no lar é maior, não é?
Quem nos pode dizer como entrou são as autoridades de saúde, que certamente vão mapear a residência do Brainer, e nós também queremos saber como é que entrou. De qualquer modo, também vos posso dizer, e quando há dois dias, se chamava a atenção, nomeadamente o Sr. Presidente da Assembleia da República, para a questão dos testes, para fazermos testes, eu posso dizer-vos que só na residência do Porto nós já fizemos 939 testes, porque sempre que temos uma dúvida, testamos. Porque a única forma de nós conseguirmos conter o vírus é testando e, se houver necessidade, pondo em isolamento. E estes 939 testes foram feitos entre nós, a Câmara do Porto.
Idália Serrão, portanto, o que está a dizer é que isto que aconteceu neste lar foi uma fatalidade.
Eu diria que eu não poria as coisas nesse tom, enfim, quase irónico. Não, o que aconteceu no Porto foi um problema sério. Temos a lamentar 16 óbitos e cada vida humana que se perde temos efetivamente de lamentar, mas aquilo que estamos a fazer na residência do Brainer é o que estamos a fazer nas residências por todo o país. Entrou facto, o vírus na residência do Porto, não devia ter entrado. Nós temos todos os cuidados, como lhe dizia, fizemos logo planos de contingência logo no início do mês, no mês de março, e temos estado a aplicá-los com formação dos profissionais, sem faltas de material, com grande sensibilização também dos nossos profissionais que trabalham, não só para os comportamentos dentro da residência, mas também na comunidade. Temos feito também essa sensibilização, as famílias têm também participado nesse processo e têm sido extraordinárias, mas o vírus entrou efetivamente e fez com o resultado que todos conhecemos.
Há algum consegue fazer essa introspeção pensar que o lar pode não ter reagido com a necessária rapidez? E agora que fala das famílias, a questão é também se comunicou atempadamente os primeiros casos de infecção.
Repare, no dia 29 foi detectado o surto. Entre o dia 29 e o dia 20, entre o dia 29 e o dia 30, nós afetámos um piso da residência do Brainer, onde colocámos todas as pessoas que estavam positivas e que ficaram a ser apenas cuidadas por equipas dedicadas àquele piso. O contacto das famílias foi feito com os positivos diariamente. Diariamente, e há aqui uma circunstância que por vezes as pessoas não entendem. São os residentes, quando, enfim, têm capacidade para isso, ou as famílias que designam quem é um interlocutor. E por vezes, e aquilo que nós, a situação como tivemos de lidar no Porto também nestes dias, foi famílias em que os membros, enfim, não comunicam como nós gostaríamos que comunicassem, pessoas que tentam saber do amigo, dos pais que está lá, e é impossível. Nós, por uma questão de ética, mas também por uma questão de compromisso com os residentes e com as famílias, e também por uma questão de respeito do normativo ao qual todos estamos vinculados, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, nós só podemos dar informações a um familiar que está identificado, a um familiar dedicado a quem damos informação. E houve para os positivos um médico, nós fixámos um médico apenas a fazer esses contactos diários. Todos os outros contactos foram feitos com a regularidade que costuma ser feita, agora mais intensificados, porque a partir do momento em que há aqui um certo alarido, não é? As pessoas ficam mais instáveis e nós tivemos necessidade de reforçar esses cuidados. Nós estamos a falar da residência do Porto, que tem um quadro de trabalhadores com vínculo de 82 trabalhadores, e neste momento nós, ao todo, tivemos afetos à residência do Porto de 122 trabalhadores, e por isso isso também me traz aqui uma reflexão. E muitas vezes eu ouço falar do lar do Porto como sendo um lar de luxo. Afinal, e esta reflexão eu acho que deve ser feita, o que é que nós queremos afinal para os nossos maiores, para os mais velhos? Queremos cuidados de qualidade. Queremos...
Mas rejeita essa classificação.
Há enfermeiros grandes, desculpe?
Se rejeita essa classificação de lar de luxo.
Tenho ouvido, enfim, tenho falado com vários colegas vossos, e das primeiras coisas que me perguntam é como é que um lar de luxo...
Sim, a expressão foi usada. Qual é a mensalidade média que paga um utente ou a família do utente?
A mensalidade média anda por volta dos 2.500 euros.
É um valor muito acima da média.
Eu acho que convém, provavelmente, nós olharmos para aquelas que são as mensalidades dos lares em Portugal, não é? Das residências para maiores, para os mais velhos, e ver também se nessas mensalidades, eu acho que também era bom quando nós muitas vezes falamos de mensalidades, de lares, não só para os mais velhos, no fundo para os nossos dependentes, para os novos e para os velhos, ver quais são os extras que aparecem nas mensalidades muitas vezes que se dizem mais baixas. Eu acho que era interessante nós repararmos nisso. Aliás, a nossa experiência diz-nos muitas vezes que há pessoas que à partida dizem não, isto é uma mensalidade muito alta, mas depois ou regressam porque já estiveram noutros sítios, ou regressam porque efetivamente chegam à conclusão que há um conjunto de serviços Há um conjunto de serviços que estão agregados à mensalidade e que não são debitados às pessoas.
De qualquer forma, tem que reconhecer que perante uma mensalidade destas haverá uma expectativa das famílias de que exista até uma proteção diferente, e sabemos que o vírus não escolhe as pessoas pela declaração fiscal, mas há uma expectativa.
Claro, mas também estamos a falar de uma questão de saúde pública e de um vírus que tem sido desconhecido, que nós começamos a lidar com ele. Aliás, estava a ouvir agora a vossa síntese da manhã, e estamos todos nesta expectativa do que é que virá no início do ano, nomeadamente com a vacinação. E isso é importantíssimo para todos nós. Agora, não podemos é transformar um caso de saúde pública em algo que não, enfim, que não depende, porque nós nunca baixámos a guarda.
Mas, Idália Serrão, pode haver responsabilidades, neste caso.
Nós não fugimos a essas responsabilidades, tanto que a Ordem dos Médicos já nos pediu explicações, que nós já enviámos, as autoridades de saúde já nos pediram explicações e nós estamos disponíveis para sermos auditados por quem nos quiser auditar. Não temos qualquer problema, já o manifestámos publicamente e eu reitero aqui a nossa disponibilidade para podermos ser auditados para entrarem, para verem. Aliás, foi essa sempre a nossa postura desde o início, em estreita relação com as autoridades de saúde, a Segurança Social, a Câmara Municipal do Porto. Aliás, estas entidades visitam-nos regularmente, não só no Porto, mas também nas outras unidades, sem avisarem, e bem, porque é assim que deve ser, produzem relatórios, e até hoje não tivemos nenhum relatório que dissesse que nós estávamos em desconformidade com aquele que é o plano de contingência.
Mas nós, então, Israel, tem ideia de ser auditados. Do rácio nesta residência concreta, do rácio entre médicos, enfermeiros e utentes?
Nós temos neste momento 87 residentes. Temos 3 médicos, que está sempre um médico de chamada, e os outros são médicos de escala, não é?
Portanto, é um para 30, mais ou menos, um médico para 30 utentes.
Veja a rácio e compare. Eu acho que vale a pena também. Quando há pouco falávamos de custos, eu acho que vale a pena nós olharmos para todos estes fatores e para todas estas variáveis. Temos 16 enfermeiros na residência do Bainas, entre enfermeiros com vínculo à instituição, do quadro, e enfermeiros que têm uma relação com a instituição, de acordo com aquelas que são as nossas necessidades e de acordo também com aquela que é a sua disponibilidade, porque há enfermeiros que nunca deixam de ter vínculo à sua entidade patronal principal, mas que depois têm uma segunda remuneração, que vem de trabalho extra que fazem.
É muito superior, ou seja, estes números são muito superiores ao que, por exemplo, falávamos ontem com a Ordem dos Enfermeiros, que é de um enfermeiro para 40 utentes. E, portanto, são números muito superiores.
Quando falamos de custos, Carla, eu acho que também temos que pôr tudo em cima da mesa, não é? Temos que pôr as variáveis todas.
Certo, mas ainda falando dessa questão e, enfim, do facto de ser ou não ser um lar de luxo, enfim, ou de ser um lar com valências e capacidades superiores aos restantes, o facto das pessoas terem quartos próprios com casa de banho, ao contrário do que acontece em muitos lares em que, de facto, os utentes têm que partilhar os quartos, só isso não deveria implicar um isolamento e, por isso mesmo, uma maior resistência a qualquer tipo de contaminação?
Claro, mas estamos a falar de pessoas muito fragilizadas e estamos a falar de um vírus que entrou, que nós também queremos saber como é que entrou, e sabe que muitas vezes é extremamente difícil nós sensibilizarmos todas as pessoas para a necessidade de termos todos os cuidados. E isto, quer dizer, eu não estou a dizer que houve uma situação de desleixo, mas repare, basta um profissional ser assintomático. E repare, todos os nossos 25 trabalhadores que ficaram positivos foram sempre todos assintomáticos. Basta uma pessoa ser assintomática, ter um descuido, uma máscara abaixo do nariz. Por isso é que nós temos feito formação, ensino de formação, sensibilização, porque não é apenas necessário fazer a formação, sensibilização os assintomáticos hoje são muito preocupantes nas nossas famílias e também nas instituições, em qualquer, nos nossos locais de trabalho. Acho que um pouco à nossa volta todos vamos conhecendo e cada vez mais enfim, pessoas a quem o vírus bateu à porta e umas com...
Então, esse round disse há pouco que a Ordem dos Médicos já está a tentar também apurar o que se passou. Sim, que outras entidades é que estão a fazer auditorias? E queria também perguntar se o Ministério Público já fez algumas perguntas neste caso.
O Ministério Público não nos fez qualquer pergunta, quaisquer perguntas. Se nos quiser fazer perguntas, como lhe digo, qualquer entidade que nos queira...
Nós perguntamos isto porque, sem fazer qualquer paralelo, no caso de Reguemos Monsaraz, o Ministério Público anunciou a abertura do inquérito.
Sim. Não, foi exatamente a Ordem dos Médicos a quem respondemos dois dias depois, porque há aqui um cuidado que é de criar evidência para tudo, e desde o início foi a nossa preocupação fazer registro, criar evidência, porque podíamos ter algum problema, e portanto foi isso que nos permitiu responder à Ordem dos Médicos em dois dias, e a entidade reguladora da saúde também nos fez um conjunto de perguntas que estamos a preparar a resposta para enviar ainda esta semana, muito provavelmente, respondendo a tudo o que nos pedem, enviando toda a documentação que nos pedem, e estamos disponíveis para que as entidades oficiais, quaisquer que elas sejam, nos auditem. Aliás, nós até agradecemos que assim seja. Sou-lhe
sincera. Dália Serrão, ao longo da nossa entrevista tem sublinhado que nunca faltou material de proteção individual no lar. E percebo que tenha sublinhado isso porque há funcionários do lar a dizer que isso não aconteceu. Poderá haver aqui uma percepção diferente entre administração e funcionários sobre o que relativamente às máscaras e ao gel desinfetante?
Não. Carla, isso não é verdade, e aquilo que eu peço é que nos mostrem evidência de que isso é assim. É a única coisa que eu tenho para lhe dizer, porque nunca houve falta de material, nunca houve falta de formação, e nem de sensibilização para os cuidados a tomar. O que nem sempre, enfim, foi seguido, mas isso cá estaremos também enquanto organização para resolver internamente.
Que outras residências é que tem o Grupo Monte Pio no país todo, Itália Serrão?
O Monte Pio tem residências em Gaia, portanto esta de Breiner é apenas lar residencial, portanto é apenas residência sénior. Gaia tem uma unidade de cuidados continuados, integrados, e uma residência. A albergaria que já abrimos em julho, em plena pandemia, tem cuidados continuados integrados. Coimbra tem cuidados continuados integrados e residência. Parque das Nações tem residência apenas. Entre Campos, que também abrimos no início do ano, tem residência e cuidados continuados integrados. E Montijo tem residência e cuidados continuados integrados.
Contei 8, não sei se contei bem.
Sim, temos cerca de 1.100 camas entre cuidados continuados, quase metade.
E estamos a chegar mesmo ao fim desta nossa entrevista. De uma forma muito rápida, a situação nessas outras residências ou lares não tem surtos.
Não tem surtos, não. Aliás, há algo que nós fazemos desde o início também, e foi um hábito que ganhámos desde o início, que é todas as segundas-feiras há reuniões entre, por videoconferência, obviamente, entre todas as direções das residências, as direções clínicas e o enfermeiro-chefe, o médico e o enfermeiro-chefe. E às quartas-feiras há só discussão de caso, também por videoconferência, entre todas as residências, entre o clínico responsável e o enfermeiro-chefe, enfim, para discutir exatamente casos. Temos essa prática e outras práticas.
A administradora das... Diga, pode concluir.
Não, estou a dizer que temos essas práticas porque estamos em rede, e também assim nos permite não só colocar dúvidas e ir desfazendo essas dúvidas, como também arranjando soluções.
A administradora das residências Monte Pio, Idélia Serrão, no Direto ao Assunto das Manhãs 360, muito obrigada por ter juntado a nós ao telefone na Rádio Observador. Um bom dia.
Bom trabalho. Muito obrigada, bom dia para vós. Obrigada.
Rádio Observador. 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Aconteça.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.